Peitica,
Peitica
Podcast.
Podcast.
E aí, gente, estamos de volta começando mais um episódio do Peitica Podcast, esse que é produzido aqui no interior de Pernambuco por mim, Rafael Oliveira, host deste podcast, desse que vos fala. Um prazer imenso estar aqui novamente e quinzenalmente, né? Virou piada, mas tudo bem. Só que tem um detalhe, viu, sobre essa... Antes de começar o episódio, né? Enfim, sempre esse bate-papo antes de começar o episódio. Tem um dado interessante, tá? E eu juro que não é pra tentar convencer a Duda a deixar, né, o Peitica quinzenalmente. Toda vez que eu lanço os Peiticas semanalmente, os episódios demoram muito a chegar na média de audição. E eu tenho uma teoria sobre isso. As pessoas querem, né, os ouvintes querem ouvir, escutar na ordem, né? Tipo assim, não, eu lancei um episódio semana passada e eu só vou ouvir o dessa semana se eu escutar o da semana passada. O que é legal, o que é bacana, porque mostra uma fidelização ao conteúdo e tal. Porém, muitas vezes quando a pessoa não consegue tempo para ouvir o da semana passada, ele não quer ouvir o da próxima. Aí meio que fica lá em off, em stand-by, e a pessoa precisa arrumar tempo para ouvir dois episódios agora. E aí eu sinto que os números estão pausados, mas mesmo assim demora um pouquinho mais a atualizar, digamos assim, a quantidade da média geral, né, de audições por episódio. E quando eu lanço quinzenalmente, essa média sempre chega. Quando chega o dia do lançamento, por exemplo, como aconteceu agora, que era para eu ter lançado o episódio na sexta-feira passada, quando chega nessa sexta-feira, que vai ser lançado esse episódio que está sendo gravado agora, eu já bati a média de audição dos episódios, sabe? Então, todo mundo meio que já arrumou o tempo, já ouviu o Peitica e já está disposto, né? Já está ali em dia para ouvir o próximo. Então, eu preciso estudar, tá, esses números, para vocês verem os desafios, né, de lançar podcast, de entender a dinâmica do seu público. Essa é uma das coisas que eu mais gosto, assim, de fazer em relação a produzir realmente um conteúdo e um podcast. Eu acho muito massa fazer essas análises e tal. Eu sempre estou postando algumas análises que as plataformas me fornecem, né? Análise de números, audições da semana, tipo do público, enfim. Eu sempre estou compartilhando lá no grupo do Peitica, que aliás temos um grupo secreto que, se você quiser fazer parte, me manda mensagem aí nas redes sociais, @RafaComPHA, @PeiticaPodcast, Instagram e Twitter, me procura, que a gente está disposto a ter mais pessoas lá no grupo secreto, que de secreto não tem nada, é só pedir para participar que você participa, sem custos, tá? Por enquanto, estou pensando em criar aí alguma coisa legal para a gente fidelizar ainda mais os ouvintes, mas quem já tá lá, já tá, sabe? Então, muito obrigado por tudo. Uma das coisas que eu falei na semana passada é que não tinha dado tempo de lançar o episódio porque eu não tinha terminado ainda o roteiro. Aí, inclusive, Ana, né, uma das nossas ouvintes, analisa aqui, que já participou do Peitica também, disse, ah, então quer dizer que o próximo vai ter roteiro? Eu fiz, por incrível que pareça, depois de... Eu acho que esse ano inteiro... Deixa eu até abrir aqui a pauta. Eu tenho uma lista aqui, né, um documento no Drive aqui, que eu listo as pautas. A última pauta que estava aqui anotado, que eu coloquei algum tipo de anotação, que não é nenhuma pauta, tá? É só uma anotação e um link, foi no de Rita Lee. Então, assim, faz tempo, né? E também no teve um mais recente, que é Israel e Palestina, esse episódio mais recente que eu lancei. Só que não é bem uma pauta, é só um link lá que eu fiz algumas leituras, alguns links, né, que eu fiz algumas leituras e lancei, mas esse de hoje tem bastante coisas anotadas e vocês vão entender por quê, pois está no ar a Rádio Peitica. Vazou o microfone, então está no ar a Rádio Peitica. Pois é, gente, então, para quem não sabe, tá, eu tive um podcast há um certo tempo atrás que se chamava O Som na Cidade. E o Som na... Eu já falei também aqui desse podcast em outras oportunidades aqui no Peitica, que o Som na Cidade, poxa, era uma parada que eu tinha muito prazer em fazer, assim como eu tenho no Peitica, tá? Não tô dizendo que eu preferia fazer aquele, não. Poxa, eu tenho muito prazer de gravar o Peitica, só que o Som na Cidade falava, né, o tema central era uma parada que, assim, faz parte do meu cotidiano, que é música. Eu não sou músico profissional, eu toco, apesar de tocar, enfim, de às vezes fazer um show ou outro e tal, mas eu não sou músico, mas eu passo o meu dia inteiro ouvindo música, então a música faz parte das rodas de conversa. Muitas pessoas me procuram por conta da música, para trocar ideia, para conversar, me manda música, enfim. Então a música realmente é algo que faz parte do meu dia a dia. Eu passo o dia inteiro ouvindo música, então eu acho muito massa tratar sobre esse tema. E hoje eu queria fazer um Peitica diferente, tá? Porque é o seguinte, eu acredito que a música, ela é uma experiência que você pode curtir essa experiência de diversas maneiras. Por exemplo, muitas vezes você tá lá fazendo seus afazeres é ótimo, né? Mas você tá lá nos seus afazeres diários e sempre de fundo tem alguma coisa tocando. Esse eu faço muito. Porém, algumas vezes eu preciso parar e ouvir música. Toda semana eu tenho um ritual na sexta-feira que eu paro, sabe? Quando chego cansado do trabalho ali, eu paro e vou ouvir música. É um ritual que já faz parte da minha semana. Eu ouço discos, eu assisto shows, então é o dia na semana, sexta-feira, após o trabalho, que eu sento e vou ouvir música sem fazer mais nada. Eu não tô prestando atenção em outra coisa, eu não tô fazendo outra coisa, eu tô escutando música e ponto final. Então essas são experiências que ainda eu conservo. E dentro dessa experiência de parar para ouvir música, uma das coisas mais interessantes que eu tenho é pesquisar sobre a origem das músicas. E muita gente me envia também vídeos, histórias, links para... E eu sou viciado em podcasts, esses mesa-casts, né, de música, onde, sei lá, chama o guitarrista de Tim Maia para conversar e passa lá 2 horas conversando com o cara e o cara contando altas histórias lá dos bastidores, enfim. Eu sou viciado nesse tipo de conteúdo, porque além de gostar das canções, das músicas, dos discos, eu sou viciado nas histórias que estão por trás das canções, dos discos, dos bastidores ali. Eu acho fantástico essas histórias. E eu vou trazer algumas dessas histórias para cá, para o Peitica de hoje. Afinal, hoje é dia de... Rádio Peitica. hoje é dia de Rádio Peitica. Como eu falei, eu já tive um episódio, né, que tratava sobre música, só que esse episódio, infelizmente, ele foi tirado do ar pelas principais plataformas porque ele tinha muito conteúdo em áudio e vocês sabem que usar áudio, e eu acredito que isso de maneira justa, né, usar áudio de músicos, cantores e bandas, você precisa pagar, né, pagar o ECAD. E aqui no Brasil é muito caro pagar isso, assim, normalmente só empresas, tipo, donos de rádio, ou então empresas que trabalham com podcast, que são grandes, né, que faturam em cima da plataforma, que conseguem pagar o ECAD e usar livremente as músicas. Eu não tenho esse tamanho para poder pagar a ECAD, então assim, eu usava lá no Som da Cidade, chegou um ponto que o Spotify mais algumas outras plataformas tiraram o Som da Cidade do ar, porque afinal não tinha ECAD e eu utilizava algumas músicas. Tem outras pessoas que eu conheço que utilizam de algumas outras técnicas para poder usar a música durante a gravação do episódio. Tipo, lança uma versão do episódio nas plataformas que são sustentadas pelo Spotify sem música, e em outras plataformas que não necessariamente passam pelo Spotify, lança com música. Então fica um episódio que tem música, outro episódio só com as histórias, enfim. Dá muito trabalho fazer isso e eu admiro demais quem faz isso. O Xi do podcast 80 Watts faz isso de maneira primordial. Inclusive, esse é um dos podcasts que eu recomendo, tá? 80 watts, o Xi inclusive já gravou Peitica também. Então, o que é que eu decidi fazer aqui? Contar as histórias das músicas. Com isso, eu também quero abrir um pequeno parêntese aqui. Todo esse roteiro está baseado em histórias que eu achei contadas por algumas pessoas, tá? Então, por exemplo, essa primeira música que eu vou entrar agora, e agora para entrar no clima de rádio AM, eu já vou deixar a minha voz com um pouco de eco, porque afinal nós estamos na Rádio Peitica. Então, para a gente começar a Rádio Peitica de hoje, eu vou começar a falar sobre uma música muito massa, muito bacana, que é a música do Kid Abelha. E que, normalmente, quando a gente escuta essa música, a gente acaba confundindo as coisas. Então, Esse roteiro foi baseado num texto de uma menina que se chama. Eu não sei se é jornalista. Eu vou tratar como jornalista, tá? É, uma jornalista, essa pessoa que escreveu esse arquivo, que se chama Érica Freire, ela publicou essa pauta, esse roteiro, no site Letras, que pertence ao Cifra Club, e ela postou a história dessa canção. E eu já recebi diversos vídeos que contam a curiosa história dessa canção, que é a canção Como Eu Quero, Duque de Abelha, interpretada brilhantemente por um cara que se chama Stefano Mota.
Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero, você sério. Tramas do sucesso, mundo particular. Solos de guitarra não vão me conquistar. Eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero. O que você precisa é de um retoque total. Vou transformar o seu rascunho em arte final. Agora não tem jeito, cê tá numa cilada. Cada um por si, você por mim, mais nada. Eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero. Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. Eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero.
Então, essa canção, né, Como Eu Quero, ela ficou muito famosa na voz, né, de Paula Toller, na época, e vocalista, né, do Kid de Abelha. Hoje em dia ela segue carreira solo. Eu não sei de verdade se o Kid de Abelha continua na ativa, mas nessa época, as duas figuras principais do Kid de Abelha, que inclusive tinha um nome até engraçado, né, nos anos 80, que era Kid de Abelha e os Abóboras Selvagens. Essa banda ela era liderada por Paula Tolle e Leone, exatamente. E os dois, inclusive, tinham um relacionamento. Muita gente achava que Como Eu Quero era uma música de amor e sempre ficou conhecida por ser uma música de amor, né? Eu quero você como eu quero, né? Como se fosse uma afirmação, né? Que você quer aquela pessoa, que você deseja aquela pessoa. E Como Eu Quero foi escrita por Paula Toller e por Leone, tá? Pelo casal. Foi lançado em 84, mas meio que ninguém botou muita fé na música. Porém, essa música ela estourou no Brasil inteiro e meio que foi um dos primeiros sucessos do Kid de Abelha, daquela fase ali, e levou o nome do Kid de Abelha para todo o Brasil. O que muitos não sabem é que a letra ela foi baseada numa história real e não foi numa história que se passou entre Paula e Leone, não foi. Ela foi inspirada numa ex-namorada, tá? Numa namorada, na verdade, de um dos ex-integrantes do Kid de Abelha. Na época, essa pessoa, o baterista, né, que é o Carlos Beni Borja, namorava com a menina e esse relacionamento ganhou, né, essa música meio que de maneira indireta, sem deixar realmente muito claro que era para ele, mas você vai entender o porquê. O próprio Beni comentou em uma entrevista que a música era uma forma de expressar a preocupação dos amigos Paula Toller e Leone, que notaram que o baterista estava sendo manipulado pela namorada. Ele afirma, inclusive, que ela fez pressão para que ele saísse da banda. A namorada botava muita pressão no Benny para ele sair da banda, né, do Kid Abelha. E aí, podemos compreender o real significado da canção Como Eu Quero, que conta, na realidade, sobre uma relação manipuladora, já que a mulher idealiza uma mudança na personalidade e no jeito de ser do namorado, né, que era um baterista de uma banda de rock. Muitos caíram na pegadinha de achar que a letra era uma linda composição sobre o amor, mas a verdade é que a personagem deseja que o namorado se torne uma pessoa séria e abandone aquela vida de rock, de baterista de rock que ele está levando. Então, dá meio que para entender, depois desse contexto, né, da música, a música meio que toma outro sentido. Por exemplo, ela tem um trecho lá que diz: diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério, tira essa bermuda que eu quero você sério. Nessa primeira parte, observamos que a fala de uma mulher se posicionando a respeito de como seu companheiro age. No verso diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério, podemos pensar que a canção irá falar sobre um personagem masculino abusivo que não dá voz à sua companheira. Mas dentro do contexto da letra é exatamente o contrário, né? É a mulher que está falando como o cara deve se comportar. Muita gente pensa que a canção sugere algo sexual por conta do tira essa bermuda, né? Mas a verdade é que a personagem feminina está exigindo que o namorado deixe de usar bermuda, pois ela acredita que nunca poderá ser levada a sério com esse tipo de traje. Afinal, aquele traje é para ela, né? Para quem compôs a música, para a Paula Toller e para o Leone, eles observavam esse tipo de comportamento e de que a namorada do baterista dizia que ele nunca seria levado a sério enquanto ele estivesse naquela banda se vestindo daquele jeito. E aí a música continua. Tramas de sucesso, mundo particular, solos de guitarra não vão me conquistar. A partir daí observamos a tirania em tentar impor o modo de como ela acha que o cara deve levar sua vida. Sabe? Então assim, solos de guitarra não vão me conquistar. Muita gente acha que isso é meio que uma frase de amor, mas na verdade é a namorada dizendo para ele que aquele tipo de comportamento e vida que ele leva não vão conquistar ela. E ela quer mais, deseja que o namorado se transforme em um homem tradicional. E aí é que vem o grande pulo do gato, entre aspas, né, da letra. Quando ela diz assim: eu quero você como eu quero. E aí a gente, né, chega ao refrão, que todo mundo acreditou um dia ser uma linda declaração de amor, mas, colocando em outras palavras, é como se ela dissesse: eu quero você do jeito que eu quero, e não do modo que você está agora, sendo um baterista de banda de rock. Quando a gente observa, né, o sentido da letra, tipo assim, porque quando a gente escuta a letra, como eu quero você como eu quero, é como se esse como eu quero fosse uma reafirmação de eu quero você. Tipo, uma intensidade, não, eu quero muito você, mas na verdade... E essa é a beleza, né? Essa é a beleza das entrelinhas. Eu quero você, contanto que seja como eu quero. É muita onda isso. Aí segue o verso: o que você precisa é de um retoque total. Vou transformar o seu rascunho em arte final. E aí essa forma descarada de dizer como ela quer que a pessoa se comporte está muito clara aqui nesse trecho da música, né? Ela diz que o cara precisa de um retoque e vai transformar ele, ela considera ele um rascunho. E que depois do tratamento dela, vai ser a arte final, né? Que ela irá se transformar no seu rascunho, ou seja, algo mal acabado e mal feito, em uma coisa melhor, uma obra de arte. Ela simplesmente não apoia e muito menos vê o real valor daquela pessoa que está com ela. Agora não tem jeito, você está numa cilada, cada um por si, você por mim, mais nada. E ela reconhece que ele está de fato numa cilada, ou seja, estar numa banda, tocando, fazendo sucesso, né? Enfim, é uma cilada. É cada um por si, mas ela é por ela, né? Ou seja, ela é quem dita as regras, e ai dele, né, se ele não obedecer a ela. E no final da letra, ela ainda... É por isso que essa letra toma um outro sentido muito, muito louco, né? No final do verso ele diz assim: longe do meu domínio, você vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. E aí fica muito claro, né? Muito escrachado. Diz: ó, você longe de mim, você não presta, né? Você vai de mal a pior. Vem pra junto de mim que eu te ensino como ser uma pessoa melhor. Depois dessa explanação, né, da letra de como eu quero, meio que as coisas ganham outro sentido. E eu acredito que... Você nunca mais vai ouvir essa música da mesma maneira. Acabamos de ouvir aí uma versão de uma música super conhecida também, né, do U2, que é Sunday Bloody Sunday. Mas como eu não posso tocar a música aqui por motivos óbvios que eu já expliquei a vocês, né, enfim, o Spotify não deixa utilizar as músicas originais, então eu tô me utilizando desse recurso para poder executar essas músicas aqui, pessoas fazendo cover, tocando essas músicas, né, no YouTube. E essa que você ouviu agora, essa versão de Sunday Bloody Sunday, foi feita pela Deer Park Avenue, que é um duo, duas mulheres aqui cantando e fazendo uma versão muito bacana dessa música. Então tá aí os créditos dados. Por falar em crédito, esse texto, né, sobre essa música tão conhecida do U2 é de uma mulher também, que se chama Dora Guerra, também publicada na sessão Analisando Letras, do site Letras, que pertence ao Cifra Club. Então tá aí também os devidos créditos dados à pessoa que escreveu esse artigo. E eu tô aqui fazendo um comentário baseado tanto na audição que a gente acabou de fazer da música, do cover da música, quanto nessa leitura que eu fiz aqui, faço, eu costumo ler bastante essas coisas. Então é isso. Essa música, ela é muito conhecida, tá? É um dos grandes sucessos do U2. Né, do Bonovox, do Edge, enfim, e a banda explodiu, né? Enfim, é uma banda ali da Irlanda, então o U2 traz em Sunday Bloody Sunday um evento histórico, traduzido em música. Então, pra gente poder entender... isso é um detalhe, eu tava com isso na cabeça pra falar antes de começar a citar exatamente a música. Tem uma piada recorrente aqui no Brasil que é... Desde que o Sambo gravou Sunday Bloody Sunday em ritmo de samba, as coisas começaram a dar errado no Brasil. E você vai entender o motivo da piada, porque Sunday Bloody Sunday é uma música que tem uma letra e um contexto é muito pesado para ser colocado num samba e todo mundo cantar feliz. Assim, eu acho que tudo pode ganhar a roupa que você quiser dentro da música, desde que as intenções, né, do autor, porque, poxa, eu acho que Sunday Bloody Sunday foi escrita para ser uma música de protesto, para relembrar algumas questões históricas, algumas coisas importantes e bastante tristes da história ali da Irlanda. E talvez essa capa de samba não tenha pegado muito bem, por isso que isso é uma piada até hoje. Mas fica aqui o registro, porque tem muita gente que não entende, né, a piada do Sambo e o Sunday Bloody Sunday, enfim. Mas para você entender um pouco da origem, né, dessa música, a gente tem que relembrar um pouco a história da Irlanda do Norte. No auge do conflito entre o IRA, ou o IRA, né, que é o Exército Republicano Irlandês, que era um grupo terrorista que buscava a independência da Irlanda do Norte, e o governo britânico, as autoridades prendiam inúmeras pessoas suspeitas de compor o grupo terrorista. Essa repressão acontecia muitas vezes sem justificativa e sem julgamento, levando possíveis pessoas inocentes a serem pegas sem direito de resposta. Então eles viviam uma guerra civil. De um lado estava o Exército Republicano Irlandês, que era considerado pelos britânicos um grupo terrorista, e do outro lado o próprio, né, Exército Britânico ali tentando abafar aquela guerra civil. Por isso, em 30 de janeiro de 1972, em Derry, cerca de 10 mil manifestantes tomaram as ruas em um segundo dia de protesto pacífico contra essas prisões. Detalhe, apesar de classificar o IRA como um grupo terrorista, nem todo mundo que estava se manifestando a favor da separação, né, enfim, da soberania da Irlanda do Norte, nem todo mundo era do IRA, né? Nem todo mundo era terrorista. Então, assim, o Exército Britânico tratou todo mundo que protestava a favor dessa independência da Irlanda do Norte como terrorista, o que, na verdade, não faz sentido nenhum, mas naquela época foi isso que aconteceu. Então, voltando aqui, em 30 de janeiro de 1972, aconteceu essa manifestação muito grande, né? 10 mil pessoas nas ruas de Derry para protestar contra as prisões das pessoas que estavam protestando e participando daquele movimento ali pró-independência da Irlanda do Norte. Então, nessa época, o governo havia proibido qualquer manifestação pública até o fim do ano. Como é comum nesse tipo de protesto, houve um confronto entre manifestantes e soldados britânicos. O problema é que, ordenadas a impedir os protestos, as tropas britânicas atiraram desenfreadamente por 25 minutos, sem parar. Mataram cerca de 14 manifestantes no tiroteio e feriram outros 26. Assim, o protesto, que no início era pacífico, se tornou uma tragédia conhecida internacionalmente como o Domingo Sangrento, daí que vem o título da letra, né, que é Sunday Bloody Sunday. Tá? Então esse episódio foi o centro, né, de uma crise há muito tempo estabelecida no país, ajudou inclusive a polarizar ainda mais a população, gerando uma simpatia com o IRA. Então o governo britânico, tomando essas atitudes extremas, fez com que parte da população apoiasse o grupo terrorista, né, que é o IRA. Então, e tem uma curiosidade aqui, no mundo da música o caso também teve suas repercussões, além da própria Sunday Bloody Sunday, que é a canção mais famosa, né, sobre o episódio. A banda Wings, olha aí, do Paul McCartney, também falou disso na sua música Give Ireland Back to the Irish. Tá? Então fica esse registro aí também, aqui, feito aqui brilhantemente no texto da Dora Guerra no site Letras. Tá? Então, entrando aqui, tá, mais exatamente, conforme o texto da Dora, no significado da música Sunday Bloody Sunday. Ela diz aqui, ó, é legal destacar que apesar da canção do U2 ser abertamente política, o grupo não se posicionou precisamente sobre o conflito entre o IRA e o governo britânico. Para a banda não havia lado certo, mas as tragédias tinham que acabar. Essa angústia é clara desde o início da música, né? Ele fala que, num dos primeiros trechos, né, a primeira frase, I can't believe the news today, significa não posso acreditar nas notícias de hoje, I can close my eyes and make it go away. Então, eu não posso fechar os olhos e fazer essas notícias desaparecerem. Então, a grande preocupação do Bono quando compôs essa música, como a própria Dora fala aqui no texto, não era se posicionar, dizer que um lado estava certo e o outro lado estava errado. Cada um tinha suas motivações e, obviamente, o governo britânico tinha uma relação de força bem maior né, em relação às outras pessoas que estavam contra. E só deixando muito claro aqui, nem todo mundo que estava protestando, eu falei já isso, nem todo mundo que estava protestando a favor, né, da independência da Irlanda do Norte fazia parte do IRA, e mesmo assim o exército britânico tratou todo mundo como se fosse. Então a letra continua, né, broken bottles under children's feet, né, garrafas quebradas sobre os pés da criança, e assim a letra, sobre os pés de crianças, e assim a letra vai desenrolando e meio que contando aquele episódio. But a one hit battle call, I puts my back up against the wall. Então, eu não vou atender o apelo da batalha. Isso coloca minhas costas contra a parede. Então ele vai. A letra ela traz alguns elementos, né, que poéticos, mas contando um fato muito triste. Aí a letra segue e diz aqui essa ansiedade que eles sentiam se mistura com a descrição bem triste do cenário. Aqui, nesse trecho da letra, ele conta como o cenário de guerra, né? No refrão, o Bonovox repete Sunday Bloody Sunday em agonia. Talvez a parte mais crítica da música venha logo em seguida com o verso. And the battle's just begun, né? A batalha apenas começou. There's men lost, but tell who has won. Então, há muitos que perderam, mas diz-me, quem ganhou? Quem ganhou com essa batalha? The trenches dug with and hearts, né, as trincheiras cavadas em nossos corações, and mothers, children, brothers, sisters torn us apart. Então, e as mães, filhos, irmãos e irmãs são dilacerados. Então, é uma letra triste, é uma letra que fala sobre um episódio muito, mas muito triste, e é por isso que a gente diz que essa temática ela não combina muito com aquela alegria dos, apesar de que tem uns sambas, parando para pensar agora, tem uns sambas que são tristes, né, mas enfim, dependendo da maneira como você conduz o samba, tem uma letra, né, o samba é tristeza que balança, né, eu acho que é de Vinícius essa letra, né, o samba é tristeza que balança, mas nesse caso da versão do Sambu não tinha nada de tristeza ali, a turma fez uma baita versão assim, de um negócio que não tem nada a ver com a letra, enfim, mas é isso, aqui fica o registro de Sunday Bloody Sunday ao som do YouTube, né.
There's sometimes I go out by myself and I look across the water and I think about the things that you're doing. In my head I paint a picture. Well, since I come on home my whole body's been a mess and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Won't you come on over, Valerie? Valerie. 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 Did you have to go to jail? Put your house on up for sale? Did you get a good lawyer? Hope you didn't catch a tan. Hope you found the right man who could fix it for you. Are you shopping anywhere? Change the color of your hair. Well, are you dizzy? Yeah. And hope you didn't pay the fine. You were dodging all the time. Well, are you busy? Well, since I come on home, my whole body's been a mess. And I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over and stop making a fool out of me? Won't you come on over, Valerie? Valerie.
aí um cara que eu gosto demais, né? Esse cara que fez essa interpretou nessa, né, música que se chama Valerie, da Amy Winehouse. Só que quem cantou aqui foi o Ted Swims. Inclusive, procurem o canal desse cara, que é espetacular. Tem versões ótimas de canções ainda mais ótimas. Enfim, é isso, tá? Trazer mais uma música aqui, internacional, né? Trazer essa canção. Essa é uma das músicas que eu mais gosto da Amy Winehouse. E, assim, tá presente no álbum Back to Black. Né? A Amy teve uma carreira meteórica, assim, né? Uma ascensão gigantesca num curto período de tempo. Não que ela não trabalhasse antes, porque a gente sempre tem essa impressão, né? O artista explodiu. Na verdade, não. Ela estava ali trabalhando há muito tempo, mas de repente o mundo descobriu Amy Winehouse e ela explodiu, assim, um sucesso estrondoso. Ela virou a queridinha e isso acabou também meio que sendo um dos grandes gatilhos aí para iniciar essa vida, sei lá, esse contato com droga, com bebida, enfim. E meio que a carreira dela acabou por esses motivos, né? Então, essa música tá lá, né, nesse disco que eu falei, e tem uma história muito interessante, chega a ser engraçado, não é tão séria, né, quanto as motivações da música que eu falei no bloco anterior, né, que é a música Sunday Bloody Sunday, mas essa é uma letra um pouco mais leve, que fala sobre um caso de amor, realmente, mas tem uma história engraçada, né, e eu vou me basear também nesse roteiro no texto de outra mulher que também escreve para a sessão Analisando Letras do site Letras, que pertence ao Cifra Club. Está aqui os créditos dados. E essa mulher se chama Renata Arruda. Então, ela diz aqui, ó: muita gente conhece Valerie, grande sucesso da Amy Winehouse, e o que alguns não sabem é que a música não é dela, nem foi composta por ela. Na verdade, a faixa é de uma banda que se chama The Zurons, e está no segundo álbum do grupo. Então, Valerie, apesar de fazer um sucesso estrondoso na voz de Amy Winehouse, ela é, na verdade, um cover dessa banda The Zurons. O cover aconteceu quando Mark Ronson, que é produtor do Back to Black, convidou Amy para colaborar em seu disco, né, Version, regravando alguma música de uma banda de rock atual. A cantora, então, sugeriu Valerie, e a releitura deu tão certo que virou um hit no mundo inteiro. O mais legal da canção é que a letra toda é inspirada em uma situação real que aconteceu entre o vocalista do The Zurons, que é a banda original da música, o nome desse vocalista é Dave McCabe, e a maquiadora Valerie Starr. Aí tá aí o nome da música, né? A musa inspiradora para essa canção se chama Valerie Starr e ela é maquiadora. Então, para saber da música, eu vou explicar para vocês o que aconteceu agora. Em 2006... Dave McCabe, que é o vocalista do The Zurons, estava no banco de trás de um táxi na cidade de Liverpool. Quando ele teve um estalo, decidiu escrever ali mesmo um cartão postal para sua namorada Valerie, que morava nos Estados Unidos. Então, ele conheceu Valerie lá nos Estados Unidos, voltou, né, para a Inglaterra, para Liverpool, e no táxi escreveu esse cartão postal para ela, e esse cartão postal acabou virando a letra da música. Mas antes da gente falar sobre isso, a gente precisa entender qual é a história entre Dave McCabe e a Valerie, né? Eles se conheceram alguns meses antes desse episódio, né, do táxi em 2006, na Flórida, durante um show no qual a banda dele, né, era uma banda de abertura. Então a moça se surpreendeu tanto com a performance deles no palco que acabou convidando o Dave para tomar uma bebida. Várias bebidas depois, eles voltaram para a casa de show, onde curtiram o amanhecer tomando champanhe juntos no telhado. Aquela coisa bem de filme americano, sabe? Aquela história de amor arrebatadora. Não, peraí. Tem que ter o efeito. Aquela história de amor arrebatadora. História de amor arrebatadora, sabe? Então, assim, o romance entre os dois permaneceu firme e forte durante semanas seguintes, com Valerie viajando pelos Estados Unidos para acompanhar as apresentações do namorado que estava em turnê pelos Estados Unidos, né? O casal tinha planos. A ideia era que Valerie seguisse para Liverpool com Dave, onde eles viveriam juntos. Então, assim, eles se apaixonaram e decidiram que ia viver juntos por aquela paixão, sabe? No entanto, um contratempo frustrou o romance. Valerie foi presa uma semana antes de partir para a Inglaterra por estar dirigindo com a carteira de motorista suspensa. Para piorar a situação, essa não era a primeira infração da moça, era a sétima vez que ela estava sendo presa. A menina gostava, né, de cair nas garras aí do Detran, do Detran dos Estados Unidos. Ela já tinha todo um histórico de problemas com a polícia por sua atuação no trânsito. Então ela não era uma boa motorista, não, né? Ela deu uma entrevista, né, à revista Vice, e ela explicou o seguinte, ó: eu levei uma multa por excesso de velocidade e achava que os policiais eram idiotas. Então pensei, bom, não vou pagar a multa e foda-se para o sistema. Só que aí eles colocaram um mandado de prisão e acho que não parei imediatamente quando eles mandaram o que aparentemente é fugir da polícia. Acho também que eu cuspi no policial. Eu acho que eu também cuspi no policial porque ele foi muito grosso comigo. Então isso é agredir a autoridade. Então só por causa disso aí, essa besteirinha, a Valerie foi presa. Para não ficar na prisão, ela precisou pagar $30,000, né? E ainda perdeu a carteira de motorista. O caso todo que envolveu advogados, tribunais, levou meses até ser resolvido. E foi nessa época que Dave escreveu a canção, tá? Então, a canção tem algumas frases que ela expressa bem, né? Toda essa situação. Did you have to go to jail? Put your house out put for sale. Did you get a good lawyer? Então, assim, você teve que ir para prisão, teve que vender sua casa, né? Uma pergunta. Arranjou um bom advogado, sabe? Então, ele está se referindo à batalha judicial que a namorada acabou envolvida depois de dirigir sem a carteira, ter brigado com o policial e ter furado o bloqueio da polícia, o que consideraram fuga, né? E só um detalhe, Valerie, ela é uma maquiadora, né? Era muito reconhecida, enfim, ela é muito famosa, né? Ela foi responsável pela maquiagem de uma série muito famosa na Netflix que se chama Orange is the New Black. Então essa história que envolve esse casal aí foi retratada nessa música do Valerie. E que ganhou o mundo através de uma versão de Amy Winehouse, só que na verdade é um cover, né? Então tá aí registrada a história dessa canção. Essa história até é engraçada, né? Enfim, mas no fim, eu não sei se eles dois acabaram juntos, se terminaram, se continuam juntos até hoje, mas tudo bem, vale o registro. A canção é muito bonita, como vocês ouviram agora há pouco.
Está perdido, sempre existe um caminho. Quando tudo está perdido, sempre existe uma luz. Mas não me diga isso. Hoje a tristeza não é passageira. Hoje fiquei com febre a tarde inteira. E quando chegar a noite, cada estrela aparecerá uma lágrima. Queria ser como os outros e das desgraças da vida, ou fingir estar sempre bem, ver a leveza das coisas comum. Mas não me diga isso, é só hoje e isso passa. Só me deixe aqui quieto, isso passa. Amanhã é um outro dia, não é? Eu nem sei por que me sinto assim. Vem de repente um anjo triste perto de mim, e essa febre que não passa sorriso sem graça, não me dê atenção. Mas obrigado por pensar em mim. Quando tudo está perdido, sempre existe uma luz. Quando tudo está perdido, sempre existe um caminho. Quando tudo está perdido, eu me sinto tão sozinho. Quando tudo está perdido, não quero mais ser quem eu sou. Mas não me diga isso, não me dê atenção. E obrigado por pensar em mim. Não me diga isso, não me dê atenção. E obrigado por pensar em mim.
Pra gente fechar a Rádio Peitica de hoje, eu trouxe aqui essa versão de um cara, assim, aqui ele só tá identificado no YouTube como RMZ, então fica aqui os créditos para você que interpretou essa música. Não sei se essas são as primeiras letras, né, uma abreviação aí, sei lá, do nome dele, mas fica aqui o registro, né? RMZ interpretou a Via Láctea, né, da Legião Urbana. Uma canção muito conhecida na voz do Renato Russo, né? E essa música tem mais uma história triste, né? Porque aí eu vou basear esse roteiro no texto do blog da 102, né? Na seção Além da Letra, que foi escrita por Rafaela Capitão. Então tá aqui o registro também dos créditos antes de começar a falar sobre essa música. E o título aqui se chama Além da Letra, conheça o significado do hit A Via Láctea da Legião Urbana. Essa letra é muito bonita, muito introspectiva, ela traz algumas indicações de que realmente o Renato não estava muito bem quando escreveu ela, e você vai entender o porquê disso. O texto começa aqui dizendo assim: todo mundo sabe que quando Legião Urbana lançava uma música, não era apenas uma música qualquer, uma obra-prima, que dá para perceber que a autora do texto é bem fã de Legião Urbana, e eu sei que tem muitas pessoas que escutam Pitica que são fãs de Legião Urbana também. Cheia de significados, sentimentos por trás da letra. No Além da Letra de hoje, vamos te contar a história por trás de A Via Láctea, sucesso da banda lançada em 1996. Isso é importante também, guardar a data de lançamento. Então, a letra é composta por Renato Russo, Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos. Ela foi lançada no penúltimo álbum da banda e é considerado uma das músicas mais tristes da discografia da banda. Quando pesquisamos sobre o significado da canção, descobrimos que alguns fãs acreditam que a música fala da tristeza e pessimismo que Renato sentiu em seus últimos momentos de vida, que foram muito marcados pela AIDS. Para quem não sabe ou para quem esqueceu, Renato Russo foi um desses cantores, né, dessas pessoas vítimas da AIDS, né? Na época não existia um tratamento como existe hoje, eram tratamentos alternativos, eram tentativas, e as pessoas e a medicina ainda não sabia lidar muito bem com a doença, né? Que fragilizavam as pessoas, elas emagreciam muito, enfim, eram diversos problemas que envolvia, né? Assim, óbvio que até hoje existe, precisa se cuidar e tal, mas na época era praticamente uma sentença de morte. Então, na letra, Renato se mostra inconsolável, vivendo numa melancolia à espera dos dias de paz. Em partes da canção, ele relata como a febre não o deixa e como não consegue mais enxergar a beleza na vida. Quando ele fala lá na letra, né, hoje eu tive febre a tarde inteira, enfim, isso era sintoma da doença dele, né? A música pode ser considerada como uma forma de despedida, já que ela foi lançada um mês antes dele falecer. Ele agradece quem pensa nele, mas diz que a morte era a única solução para o alívio da sua dor. Então, pela letra da música, percebe-se que ele sentiu muitas dores no fim, né, da sua caminhada aqui. Em uma análise feita por fãs, acredita-se que o nome da música Via Láctea pode fazer referência ao momento em que a alma transcende do corpo físico para o mundo espiritual. Então, tem para os fãs, né, para a fanbase do Legião Urbana, da Legião Urbana, o pessoal enxerga muito significado. Tem um outro texto aqui de um canal, e esse eu recomendo demais, um canal no YouTube. O nome do canal é o nome da pessoa que faz, né, que é o Júlio Ettore. É um canal assim, espetacular para você aprender principalmente sobre música brasileira. Abre aspas aqui para o Júlio Ettore. O Renato Russo dá muitos sinais nessa letra da depressão pela qual estava passando. Ele não tinha só AIDS, também tinha depressão. Ele diz que as pessoas fingem estar bem. Ele também fala muito sobre AIDS quando diz que está com febre a tarde inteira. Hoje é possível conviver com a doença e retardar o avanço do vírus com mais eficiência, mas naquela época o vírus destruía logo o sistema imunológico e por isso o Renato tinha tanta febre. Apesar de ter um tom claro de despedida, o dado conta que a letra mostra que o Renato se via com chances e não estava pessimista. Ele diz que o Renato nutria uma esperança de que sua sentença não fosse revogável, já que a imprensa sempre trazia notícias de novos medicamentos contra o HIV. A letra diz que sempre existe uma luz. Além disso, Renato fez questão dessa música ser o single do disco. Então, percebe-se que nessa letra, o Renato, algumas pessoas interpretam como um tom muito pessimista, né, como eu li lá no blog da 102, e o Júlio Ettore, que é um cara que entende muito de música brasileira, ele leu entrevistas, né, da época onde o Bonfá dizia que apesar dele estar passando por depressão, além do HIV, ele ainda tinha esperança de que poderia sair daquela situação, porque a todo momento saía notícia sobre novos medicamentos, enfim. Então essa foi a história dessa belíssima canção, A Via Láctea, da Legião Urbana. E esse foi a última música e a última canção que a gente analisou aqui, falou, leu o texto da Rádio Pedica de hoje. Se você curtiu esse episódio nesse formato, foi muito bom relembrar a maneira como eu fazia o som na cidade. Eu gostei demais, assim, foi meio que voltar no tempo. Meio que adaptado, né, sem poder tocar as canções originais, mas tentando achar uma solução aqui, mas foi muito bacana poder, eu espero que esse Peitica, ele precisa ser ouvido tomando um café e para ouvir as músicas, ouvir as histórias da canção. Se existe um episódio que você pode sentar e apreciar, ouvir música, ouvir histórias, é esse episódio, Rádio Peitica. Então, para você que chegou até aqui agora, muito obrigado. Se você acha que alguma pessoa vai gostar desse episódio, dessas histórias, manda para essa pessoa, compartilha, eu vou te agradecer demais. Um abraço e até o próximo Peitica, na próxima semana ou daqui a 15 dias, não sei, eu vou tentar.